séria e completa, que sejam tornados públicos os estudos dos impactos do projeto do prolongamento do quebra-mar sobre a prática de desportos de ondas e sobre o valor económico atual na Praia de Matosinhos e na Praia Internacional, tornando possível a definição atempada de medidas e ou alternativas ao projeto por forma a compatibilizar esta atividade com as restantes atividades existentes. Seja garantida a monitorização contínua da qualidade da água no âmbito do acompanhamento ambiental das áreas afetadas por cada um dos projetos e, por último, que se assegurem as condições para uma ampla participação e envolvimento do público interessado na avaliação dos impactos das obras do Porto de Leixões, aspecto democrático que tem sido frequentemente esquecido, mas que a dimensão desta petição vem sublinhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. A próxima intervenção é do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, do Iniciativa Liberal. Faça o favor. Olá, está bom.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar os peticionários e dizer-vos que a posição da Iniciativa Liberal sobre o tema do perdão é muito simples. É preciso parar com as obras e solicitar a avaliação global do projeto de expansão do Porto de Leixões nas suas três fases, de forma conjunta e integrada. Falta também uma análise da racionalidade económica e conhecimento dos impactos do novo terminal de contentores, sem o qual a extensão do quebra-mar não se justifica. E é preciso conhecer os impactos a nível das outras atividades económicas, como o turismo, o comércio, o imobiliário, além dos impactos a nível de mobilidade, ambiente e malha urbana. Este novo terminal vem alterar significativamente o enquadramento urbano da tradicional zona de pesca e de restauração de Matosinhos Sul, a qual tem tido bastante sucesso. Para além disso, o perdão em si terá impactos na Praia de Matosinhos e nos areais de Matosinhos, Porto Foz e Gaia, daí a oposição de várias associações e grupos ligados aos desportos marítimos, com as quais concordamos. É imperiosa também a definição estratégica do que se pretende para um Porto de Leixões. Vai ser um porto de transshipment, um hub, um feeder, mas nas últimas décadas o Porto de Leixões tem tido sucesso como feeder, flexível e ágil. Não parece que possa crescer para um hub competitivo com as limitações de espaço que tem. Corre o risco, assim, de se transformar em mais um elefante branco com o dinheiro dos contribuintes a que os socialistas tanto nos habituaram, com o agravante, neste caso, destruírem outras atividades económicas e, consequentemente, a qualidade de vida dos cidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. A próxima intervenção será da Sra. Deputada Cília Meireles, do CDS-PP. Faça o favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria começar por saudar os peticionários, saudar a sua mobilização e, sobretudo, o facto de terem feito com que esta decisão, que é uma decisão muito séria, tenha podido ter uma discussão pública e o envolvimento das populações e não ter sido pura e simplesmente tomada nas suas costas, coisa que eu creio que durante muito tempo era o que estava a ser preparado. Nesta matéria, e de que trata da construção do prolongamento de um quebra-mar exterior no Porto de Leixões, associado a outras obras no Porto de Leixões, há dois interesses em causa. Eu acho que isso deve ser dito com frontalidade às pessoas, porque são ou podem ser interesses conflituantes. O estudo de impacto ambiental diz que a construção do perdão, na sua dimensão prevista de 300 metros, ou seja, de prolongamento de 300 metros, pode mudar de facto e em permanência as praias do Porto e de Matosinhos. Ou seja, pode haver nestas praias e, sobretudo, na envolvente marítima, relevantes consequências ambientais, relevantes consequências para o uso da praia e, na prática, por alterar a ondulação, pode tornar impossível a prática de desportos de ondas nas praias ou em algumas praias do Porto e de Matosinhos, o que, para quem conhece aquelas praias, percebe que altera radicalmente o uso que lhes é dado. E, portanto, uma decisão destas não pode ser tomada de ânimo leve. Por outro lado, também é bom que se perceba que o Porto de Leixões precisa, de facto, de investimentos para receber navios de maiores dimensões e para continuar a ser o porto mais significativo do Noroeste Peninsular em porta-contentores. Se não forem feitos investimentos no Porto de Leixões, ele vai perder competitividade. Esta também é a realidade e é bom que estejamos conscientes dela. A petição que hoje discutimos permitiu que houvesse ampla discussão pública, que houvesse um grupo de acompanhamento que envolveu as autarquias, envolveu a população, envolveu parceiros económicos e que, é certo, teve alguns avanços em algumas questões, mas que continuou sem responder a esta pergunta essencial, que é se há ou não há alternativa. Ou seja, continuaram sem explicar, ou a APDL continua sem oferecer garantias de que a única forma de fazer aquela expansão seja através da extensão do molho em 300 metros. Há uma solução alternativa que muitos têm proposto que permitiria compatibilizar as necessidades de competitividade do Porto de Leixões, que são muito importantes, com as praias de Porto e de Matosinhos, que também são importantes. A solução seria a construção de um molho de dimensão inferior que não ultrapasse os 200 metros. Esta solução pode e, como é óbvio, deve ser estudada antes de avançar para a construção deste alargamento. E por isso, e terminando, concluiria dizendo que concordo com os projetos que aqui estão quando propõem a suspensão e a necessidade de reavaliação do prolongamento do quebra-mar, mas discordo, como se percebeu, de alguns dos fundamentos com que o fazem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Cabe agora a vez ao Sr. Deputado Pedro Sousa, do Partido Socialista, intervir. Fará o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Porto de Leixões é, indiscutivelmente, um dos principais motores económicos do nosso país. Trata-se de uma infraestrutura portuária que, além de integrar um importante porto de pesca, é a porta de saída de mercadorias oriundas da pujante região norte para mais de 180 países. Com um movimento anual de cerca de 19,5 milhões de toneladas, em 2018 o Porto de Leixões terá mesmo representado aproximadamente 11% do PIB da região norte e 6% do PIB nacional, implicando cerca de 20% do emprego do Conselho de Matosinhos e 11% da região norte. De facto, o Porto de Leixões tem registado um crescimento do número de contentores movimentados e de procura por parte de navios porta-contentores de maior dimensão, fatores que resultam no importante desafio da sua modernização sob pena de perder competitividade. Aqui chegados, deparamos-nos com o fundamento dos projetos de resolução hoje em debate e razão pela qual mais 6 mil cidadãos apresentaram uma petição a este Parlamento. Apesar de concordarem com a necessidade de modernização do Porto, apresentam-nos um conjunto de preocupações em relação aos impactos ambientais dos investimentos. Preocupações que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha, saudando por isso os peticionantes que nos fizeram chegar os seus anseios e pensamento crítico. Já em relação aos projetos de resolução, apraz-me recordar Gandhi, em que dizia que diferentes honestos são muitas vezes um sinal saudável do progresso. Pois bem, infelizmente não podemos encarar todos os projetos dessa forma, já que nos seus considerandos e recomendações pecam por falta de rigor e assertividade. Na verdade, se por um lado não podemos desvalorizar os impactos ambientais, também não deixa de ser verdade que grande parte das preocupações manifestadas ficaram já dirimidas, pois mereceram correspondência na Declaração de Impacto Ambiental e no parecer da Comissão de Acompanhamento do Projeto do Novo Terminal de Contentores. De facto, em relação à obra do quebra-mar, que mereceu parecer favorável ao condicionado, é referido que, e passo a citar, serão gerados efeitos muito positivos na criação de emprego e dinamização das atividades económicas, designadamente no setor dos transportes, restauração, hotelaria, entre outros. Também as preocupações relativas ao impacto na prática dos desportos de ondas estão vertidas na Declaração de Impacto Ambiental, tendo a APDL já contratualizado um estudo para caracterizar o valor económico desses importantes desportos, podendo haver lugar a medidas compensatórias. No que concerne à qualidade da água balnear, apesar da relativa turbidez na fase de obra, o estudo concluiu que a mesma não será afetada durante a exploração. Ao nível da geomorfologia, é considerado que são expectáveis impactos positivos nos setores norte e central e negativos no setor sul, em ambos os casos de magnitude moderada, podendo os impactos negativos ser minimizados através de reprofilamentos. Senhoras e senhores deputados, é assim importante destacar as medidas de minimização dos impactos ambientais, bem como a previsão dos programas de monitorização, designadamente ao nível da evolução costeira, do património cultural, da qualidade da água, da macrofauna bentónica e do ambiente sonoro. Em todo este processo, há que salientar o papel do grupo de acompanhamento, que a parte das reuniões com a comunidade local, encomendou a instituições de referência internacional um conjunto de estudos complementares que acabaram por corroborar as conclusões apresentadas. Há ainda que atender a posição assumida pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, que afirmou que houve uma aproximação às preocupações manifestadas pela Câmara de Matosinhos e que só haverá lugar à adjudicação da obra do quebra-mar após a apreciação da obra do novo terminal de contentores, que, como é sabido, ainda não tem avaliação de impacto ambiental concluída, mas que esta deverá contemplar os impactos cumulativos conforme o estudo de impacto ambiental reformulado. Senhoras e senhores deputados, devemos pensar global e agir local. Esta é uma matéria que deve implicar máxima racionalidade na apreciação global e elevado sentido de Estado na decisão. Máxima racionalidade porque temos que considerar a importância estratégica, económica e social do Porto de Leixões. Elevado o sentido de Estado para assumir as decisões que acautelem os interesses nacionais, não coloquem em causa a comparticipação comunitária e contribuam para a recuperação económica nacional. O trinómio progresso, proteção ambiental e respeito pela identidade local deverá ser honrado e maximizado. Senhor Presidente, termino recordando Auguste Comte, quando afirmou que o progresso é a lei da história, da humanidade e o homem está em constante processo de evolução. Saibamos construir a história com visão progressista, evoluindo no nosso próprio pensamento, sempre no estrito respeito pelo bem-estar das gerações vindouras e defesa do equilíbrio ambiental, pois assim também estaremos a salvaguardar o futuro da própria humanidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Sousa. E para terminar este ponto da nossa ordem de trabalhos, tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alberto Machado. Faça o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, discutimos hoje uma petição subscrita por mais de 6.500 cidadãos, que saúdo, intitulada Diz Não ao Perdão, que realça a importância económica do Porto de Leixões, mas que contesta este projeto pela versão parcelar do estudo de impacto ambiental encomendado e pela falta de resposta a diversas questões de caráter ambiental e económico. O projeto de prolongamento do quebra-mar e das novas acessibilidades marítimas é justificado pela APDL com a necessidade de haver um outro terminal de contentores para navios de maiores dimensões. E sabe-se que a APA aprovou com condicionantes esta obra, suportada neste estudo de impacto ambiental, que avaliou apenas uma parte do projeto global e não aprofundou o verdadeiro impacto ambiental que toda a obra terá no concelho de Matosinhos e nos concelhos adjacentes, bem como na frente de mar. A primeira questão que se deve colocar é porque é que, numa obra desta importância e relevo, ela se encontra dividida ao nível dos estudos e dos projetos. O que é que está a ser escondido? É que os portugueses já estão, de certa forma, cansados das obras faraónicas do Partido Socialista, que depois se verifica não estarem suportadas nos devidos estudos e que rapidamente se transformam em elefantes brancos. O aeroporto de Beja, a parque escolar, entre muitos outros exemplos que não queremos ver continuados. Para o PSD, este é um modus operandi com o qual não podemos estar de acordo. Numa leitura atenta ao estudo de impacto ambiental, podemos concluir pela falta de previsão e de avaliação das consequências sobre a qualidade da água e do ar face ao aumento da poluição previsto. Conclui-se também que faltam estudos complementares às consequências destas obras nas praias a sul do Molho, nomeadamente ao nível da ondulação e da deposição de areia. Parece certo que a praia de Matosinhos ficará quase sem ondulação, impedindo a prática de esportes de ondas tão importante nesta região. Mas o que acontecerá nas praias do Porto, de Vila Nova de Gaia e de Espinho? Não se sabe. Também não foram estudados os impactos na qualidade da água balnear e de que forma esta obra vai implicar nas condições de segurança dos banhistas. Estão por avaliar e esclarecer questões ao nível das correntes que transportam os resíduos sólidos do Rio Douro e que poderão, com a extensão do Perdão, transformar a Praia de Matosinhos num depósito de lixo. Também o LENEC aponta para a redução da agitação marítima e para o aumento da erosão nas praias a sul, o que poderá levar